Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Júlio Furtado.
Eu sou a Gabriela Russo Lopes.
E você está no Empírico. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes.
Muito bem-vindos, rapazes e moças. É o seguinte, primeiro de tudo, a gente queria agradecer imensamente pela sua audiência, por você parar um pouquinho aí no seu dia, cozinhando, faxinando, levando o cachorro para passear, para escutar a gente, fazer essas reflexões, né, coletivas conosco, possivelmente interagir nas redes sociais. E você pode fazer isso por meio do nosso Instagram.
@EmpiricsPod.
Do nosso Facebook.
facebook.com/EmpiricsPod.
Do nosso Twitter.
@EmpiricsPod.
Ou por e-mail.
empiricos@abside.seri.
É isso aí.
Vamos falar de que hoje, Gabriela?
Hoje o nosso tópico tá quente, por diversos motivos.
Literalmente, né? Tá queimando até, inclusive.
Tá queimando. Burning issue aí, total. É, hoje a gente vai falar da boiada que tá passando, né? Boiada aí que, enfim, sob diferentes lideranças, vem passando ao redor desse país. Vamos falar de meio ambiente, de desmatamento, direitos territoriais e legislação brasileira. É isso que a gente vai falar hoje. Pra gente fazer isso, convidamos aqui a nossa especialista, que vai trazer muito mais aporte empírico que nós mesmos, que estamos aqui na Holanda. Então, hoje a gente conversa com a Luísa Lima, que é engenheira florestal, já vem atuando nesse campo socioambiental aí há alguns anos e hoje em dia é assessora de políticas públicas do Greenpeace. Bem-vinda, Lu.
Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Perfeito. Então, Gabriela, para a gente tirar a lenha dessa fogueira, vamos pro programa?
Vamos lá. Então, Luísa, fala pra gente mais um pouco, né? Quem é você, na fila do pão, o que você fez da vida, o que te trouxe até aqui?
Bom, eu sou originalmente de São Paulo, capital. Fiz faculdade no interior, daí, em Piracicaba, fiz engenharia florestal. De lá, já entrei, né, no meu primeiro emprego em Manaus, então morei lá por 2 anos. Depois, voltei pra Piracicaba, mas fiquei muito ligada à Amazônia por mais alguns anos ainda, indo com bastante frequência, trabalhando no campo socioambiental. E atualmente, eu já faz, na verdade, 3 anos que eu estou no Greenpeace e desde o último ano nessa posição como assessora de políticas públicas. Estou em Brasília já, apenas aguardando a fila da vacina para poder começar a atuar de forma presencial. Por enquanto, estou inteiramente remota. Mas é isso, tentando aí conter essas boiadas, esses tratores, tudo mais de desesperador que este governo tem para nos apresentar todos os dias.
E sobre a sua atuação, assim, na vida pré-Covid, né, vamos dizer assim, é tipo um lobby mesmo? Vai lá no Congresso, bater perna, conversar com o parlamentar? Como é que é o seu processo de approach, assim, só para rapidamente explicar para o nosso ouvinte?
Pois é, eu comecei essa posição já no remoto, quando foi durante a pandemia. Mas é essa a atribuição, você está certíssimo, Júlio. É isso mesmo, é fazer esse tipo de incidência lá dentro, né, com os parlamentares, com seus assessores, com outras organizações da sociedade civil que também atuam nesse campo, né? E é para a gente vai acompanhando as legislações que estão, né? Cada projeto de lei está em um estágio, né, de tramitação, tem esse acompanhamento. E aí a gente vai sentindo essa temperatura quando as coisas começam a aparecer que vão para a votação. E aí, no caso atual, né, por exemplo, anos atrás, a gente até poderia estar se dando ao luxo de fazer propostas de leis, né, positivas, que trouxessem avanços para o campo socioambiental. Mas neste contexto, com esse governo executivo e com a conjuntura, né, a composição das bancadas, né, dentro do Congresso Nacional, isso é completamente inviável. O que a gente tenta a todo custo é evitar que um projeto vá para a votação, porque se ele for para a votação, é certeza que a gente vai perder de lavada.
Nossa.
E o texto que sair vai ser, muito provavelmente, o pior texto já imaginado. Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente atua, evitando esses grandes retrocessos. E aí, para isso, né, usando, por exemplo, o trabalho no Greenpeace, mas todas as outras organizações também, o que a gente tenta fazer é traduzir esses elementos, essas ameaças, né, que estão ali dentro do legislativo para a sociedade como um todo.
Sim.
E aí, né, chamando essa sociedade para também pressionar, porque daí isso ajuda os parlamentares lá dentro, que são do nosso campo, assim, né, a também negociar e também aumenta o custo político desses desses deputados, os senadores, que às vezes votam conforme, né, a orientação das bancadas, ali nas suas trocas de favores, mas que nem são tão, assim, arraigados, né, no tema.
Nossa, incrível. Gente, ó, só para um parênteses que eu vou fazer, lobby não é crime, grupo de trabalhar em grupo de pressão e fazer esse tipo de approach a parlamentares é uma forma de democracia. Infelizmente, a mídia brasileira entende que o lobby é aquele homem que pessoa, né, homem, mulher, ser que anda com malas de dinheiro para lá e para cá. O nome disso não é lobista, o nome disso é bandido mesmo. Tá? Entendeu? Só para deixar bem claro aqui as funções. Mas vai, Gabi.
Pois é, então, acho importante pra gente contextualizar tudo isso que a gente tá falando e começar a adentrar as legislações de uma forma mais concreta, trazer alguns dados, assim, muito pontuais para o nosso ouvinte menos informado aí sobre as questões ambientais ou ao menos sobre o desmatamento especificamente na Amazônia Legal brasileira. Então, só como critério de contextualização, no ano de 2020, segundo o INPE, no portal Terra Brasilis, para quem quiser ir lá, da taxa de desmatamento só na Amazônia Legal brasileira, ou seja, 50% do território do nosso país, aproximadamente, foi de 10.800 quilômetros quadrados. 10 mil quilômetros quadrados, assim, não vou nem falar em campos de futebol, nem nada, mas pensa aí que Rio de Janeiro até Brasília dá o quê? Uns 2 mil quilômetros, né? Algo para se pensar. Essa é a maior taxa em 12 anos e ela apresenta um aumento significativo em relação à tendência que vinha acontecendo até 2012 de baixa, né? E mais especificamente nos últimos 2 anos, que são os anos do governo Bolsonaro, né, 2019 e 2020, se a gente compara com os 2 anos anteriores, 2017 e 2018, a gente tem um aumento de 48,31% no desmatamento. Então, comparando 2 anos com 2 anos, né? É algo impressionante, faz muito tempo que a gente não via números assim tão alarmantes no nosso país. E para quem já foi a campo, para quem já viu isso acontecendo na prática, é algo muito triste também, né? Desde os animais mortos e tudo mais, até quando você está em algum ambiente onde tem muitas queimadas, né? Que você vê as cinzas caindo do céu, né? Uma chuva de cinzas de árvores que foram queimadas. Eu já experimentei isso e é uma sensação assim bem aterrorizante, para economizar aqui os meus adjetivos. E aí, para entender como que isso acontece na prática, né? Ou seja, como chega a esse ponto de ter mais de 10 mil quilômetros desmatados por ano, a gente tem que entender o que veio antes, né? E o que está acontecendo nos outros campos, nas outras dimensões, nas outras esferas de atuação, que são políticas, são discursivas, são civilizatórias, eu diria até, para conseguir entender como que todos esses aspectos se interagem e aí conseguem se materializar na prática com toda essa destruição que a gente vê. Um ponto muito importante de todo esse processo, obviamente, é a legislação, que é também aquilo que fica, né, para os próximos governos, e é muito mais difícil de desfazer. Mas antes de entrar na legislação, de repente, Lu, vamos pincelar um pouco assim, como é que você vê essa questão do desmonte, né? Porque a gente ouve muito falar do desmonte socioambiental que acontece no Brasil, a boiada está passando, na época do SAD lá e tal. Mas como é que isso acontece? Quais são os mecanismos práticos que ensejam esse tipo de contexto?
O desmonte, né, que a gente chama, ele foi um desmonte anunciado mesmo. Bolsonaro, já no seu período eleitoral, lá em 2018, já falava, né, de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, juntar com o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, Abastecimento, né, e que ia acabar com a indústria da multa. Enfim, ele já ia dando suas sinalizações. Com pressão, ele não acabou com o Ministério, colocou o Ricardo Salles, né, o ministro que foi até há pouco tempo, né, o encarregado dessa pasta, né, uma pessoa sem nenhum tipo de escrúpulos, né, para de fato acabar com o Ministério por dentro. Então, todo tipo de desregulamentação que é possível fazer com o poder de uma caneta, né, que a tal medidas infralegais, que até o próprio Salles menciona naquela memorável, né, reunião interministerial de abril de 2020, né, de que foi quando o termo boiada, né, ficou conhecido mesmo, né, que ele disse que era hora de aproveitar a pandemia, né, os olhares da imprensa, das pessoas para a pandemia, para avançar nas desregulamentações das medidas infralegais, que são essas de fato, essas que você pode alterar. E aí, o que ele fez, então? Além ali de uma série de decretos e portarias que acabaram, né, com com muitos comitês, conselhos, né? Enfim, a gente tem uma lista enorme, a gente pode entrar nelas, mas acho que eu destaco, por exemplo, o fim do Fundo Amazônia, né, que era um importante fonte de recursos financeiros para governos, especialmente federal, municipal, estaduais, e para a sociedade, né, para trabalhar num combate ao desmatamento e atividades estruturantes, né, ali, desenvolvimento sustentável. Isso foi feito com o poder da caneta, né? Ele modificou a composição, a governança do fundo, e aí os principais doadores falaram assim, não, né? Então, isso é um ato de desmonte, claro. Outro ato de desmonte, claro, é redução de orçamento para as pastas, né? Isso foi feito pelo Bolsonaro, para o MMA, para o INPE, que é quem, né, faz todo, tem o sistema de monitoramento de satélites, para o IBAMA, né, para as autarquias ali do MMA, né, IBAMA, ICMBio, né, que sem recursos ficam impossibilitados de trabalhar, e aí depois você justifica, então, você pode justificar, inclusive, reduzir as funções, até acabar com esses órgãos, já que eles não têm como operar.
Uhum.
Outra forma, que também foi feita largamente, é reduzir ou tirar a autonomia dos servidores técnicos de trabalhar. Ele colocou ali de escanteio, né, o Salles foi bastante conhecido por isso, de tirar de postos, né, de coordenação ou de direção servidores técnicos, colocá-los ali na geladeira, colocar policiais militares ou outras pessoas que não tinham qualquer tipo de conhecimento específico e técnico sobre o tema à frente disso. E aí você paralisa, né, simplesmente, as atividades. E aí, acho que esses dois primeiros anos do governo Bolsonaro foram bastante centrados nisso. Eles conseguiram avançar e muito. O resultado disso é o aumento do desmatamento. Não é que é o acaso, né, que a gente estava desgovernado. Não, é uma política orientada para a destruição. E aí, essa política tem dado os seus resultados. Embora... tem algumas questõezinhas aí que atrapalhem, né? Que é a repercussão das queimadas, do fogo, do desmatamento mundo afora, né? É investidor de tudo que é canto, parlamentar europeu que fica mandando carta e anúncios e ameaças, né? De poder ali reduzir ou cortar alguma relação econômica. É a sociedade brasileira que, né, assim, acho que cada vez mais tem olhado para a Amazônia, para o nosso patrimônio natural com bons olhos, né, e vê de uma forma negativa essa política, assim, predatória. Então, eles têm que, às vezes, dar uma disfarçada, né, não pode, assim, deixar passar tudo tão claro. E aí, por exemplo, coloca lá o Mourão para tocar uma política de combate ao desmatamento. Colocam os militares, que não têm experiência também nisso, que não deveriam estar fazendo isso, que custam muito mais caro do que fiscais do IBAMA, né, que já tem ali a inteligência para analisar para onde vai e, de fato, no local onde deve para fazer as apreensões necessárias, né, enfim, combater ali o crime localizado. E tudo isso vai, assim, só de fato, é só uma maquiagem verde, mas sem cobrir, né, ou estancar qualquer tipo de ferida mesmo, né?
Uhum. Segue. Fora as demissões, né, dos funcionários que ficaram e tentaram levar a cabo algum tipo de ação mais concreta, né, e acabaram sendo demitidos também, justamente por implementar aquilo que o órgão deveria estar implementando, que é a proteção ambiental.
Exatamente. Sim.
Agora, essa estratégia do governo, aí é uma pergunta, enfim, me diga o que você acha. É muito inteligente, né? Porque é muito difícil de rebater, é difícil, é sutil demais esse tipo de ação que você está colocando, né? Então, acaba que nós, como sociedade civil, enfim, os movimentos sociais em geral, têm dificuldade de responder a esse tipo de coisa. Porque, como você disse, tem lá aquela maquiagem, tem uma ação, um aceno, né, para fazer uma coisa ou outra. E isso tudo eu estou falando antes da pandemia, né? A gente ainda vai chegar na pandemia, mas vamos pensar só no contexto anterior. Como você vê, assim, essa estratégia do populismo contemporâneo?
Eu acho que a gente, assim, enquanto sociedade civil, né, técnicos, enfim, todo mundo aí conseguiu toxificar a figura do Salles, por exemplo, e do Bolsonaro internacionalmente. Assim, acho que a população em geral, isso no mundo, associa a imagem deles a uma imagem de destruição, de descaso e tudo mais. Porém, isso não é suficiente para pará-los, né, de fato. Né, o Salles mesmo, agora ele caiu, mas ele não caiu por causa dos seus atos, né? Sim. Ele caiu, enfim, para fugir de prisão, porque estava ficando apertado, porque tinha escândalo de Covaxin para acontecer no mesmo dia, entendeu? Ele caiu por outras razões. O que mostra que, para o Bolsonaro, ainda vale a pena.
Sim.
Né, ele seguir com isso, porque ele tem ali um eleitorado, ele sabia disso, e ele governa para este eleitorado, né, que é um eleitorado que se beneficia diretamente dessas políticas, que são, de fato, madeireiros ilegais, grileiros de terra, garimpeiros, né? Tem muitas classes aí envolvidas que se beneficiam diretamente e que conseguem apoio dentro do governo e também dentro do Congresso Nacional para fazer avançar com essas desregulamentações e beneficiá-los agora num curto prazo já.
Mas, cara, como é que é isso, assim? Por que que esse povo está recebendo tanto apoio político, assim? Que é extraordinário, né? Assim, é algo que nunca antes na história desse país. Embora a gente já tenha visto muita destruição ambiental, nunca foi nesse nível ou nessa intensidade, assim, né? Por meio desses mecanismos.
Olha, eu não sei também te responder, Gabi. Gostaria de saber. Fala, Júlio.
Não, porque o Bolsonaro ele tem esse histórico relacionado ligado ao garimpo, né? Ele foi garimpar.
É, o garimpo de lazer, né?
Que sim, diz. Garimpo de lazer. Pô, tô aqui, usar meu mercúrio aqui, tá ok? O cara tá de boa aqui. Entendeu? É, ele tem esse histórico dentro dele e eu só creio que... Aí sim, né? Olha quem se aproxima do Bolsonaro hoje em dia, né? É um PM, olha o caso da Convaxin, que loucura, né? É um PM que, na hora extra, vira vendedor de vacina e se auto-intitula o maior especialista em vacina no Brasil, entendeu?
Sim, então.
Esse povo tem acesso, esse é o povo que tem acesso ao governo, porque os homens, as pessoas de bem de fato, né, que eu tô falando, as pessoas que têm uma mínima noção de como as coisas funcionam, se afastaram. O campo ficou, tem vácuo de poder, né? Não existe esse vácuo de poder.
Mas eu acho muito curioso isso. Eu acho que ainda é um evento para ser estudado, assim. Como que setores tão transgressores da lei, vamos colocar assim, em diversos níveis, desde a milícia até os grileiros, né? Enfim, desde enfim, todos esses grupos, que possuem algum nível de violência nas suas práticas, né? E sem dúvida algum nível de irregularidade ou criminalidade, como que eles constituem, né, essa base de apoio tão grande que acabou se fortalecendo, como você disse, né? É um mecanismo que vai se reforçando, é um feedback, né? O governo se fortalece fortalecendo esses grupos e esses grupos se fortalecem fortalecendo o governo, né? E aí a gente chegou onde a gente está hoje, que é um lugar muito difícil de estar, né? Quando a gente pensa em proteção ambiental, em conservação, em direitos territoriais, em qualquer tema socioambiental, na realidade, né?
Sim, acho que são grupos que encontram no discurso do Bolsonaro, assim como homofóbicos, né, como, enfim, grupos conservadores, que também encontram no discurso do Bolsonaro meios de justificar o seu posicionamento, né, e ficam felizes com isso. E eu acho que nesse caso, por exemplo, o Bolsonaro defende muito, ele coloca esses trabalhadores, né, enfim, ele coloca esses grupos como trabalhadores que precisam, né, ter a sua atividade regulamentada. De alguma forma, apresenta uma solução para esse grupo. É, a gente vai tornar o que você faz legal. E aí você vai ficar bem. É, ele não fala assim, a solução é mais complexa. Tornar o que é crime legal, eu vou dar outras condições, ou eu vou criar uma outra política, né? Que isso leva mais tempo e isso talvez não atenda diretamente a essas pessoas que também estão lá, né, no meio da Amazônia, garimpando uma terra indígena, esperando por uma solução de curtíssimo prazo, que é simplesmente que eles possam atuar lá livremente, enfim, né? Eu acho que é complexo mesmo, acho que tem essa questão do Bolsonaro mesmo, né, de infância, lá na região do Vale do Ribeira, né, que já tinha esse flerte, mas eu acho que o Bolsonaro, na verdade, ele vê isso como uma oportunidade, né, de ter essa fidelidade tão forte de alguns grupos, né? E é assim que ele governa.
É, mas o curioso disso, né? Porque esses grupos, eles não são majoritariamente na população, né? Eles são, eu diria até que é o contrário.
Eles
não
andaram
são...
por baixo da lei por muito tempo, né?
Exato, mas agora o que está acontecendo também é que esses grupos estão vendo, acho que o governo Bolsonaro, por isso que estão tentando acelerar o máximo possível, talvez eu possa falar um pouco mais, por estar em contato em Brasília, porque eles sabem que talvez eles não vão ter outros 4 anos, uma segunda chance de fazer.
Pode ser.
Então, pé acelerador é boiada e vambora. Vamos tentar fazer o máximo que a gente pode fazer aqui nesse período de tempo, nessa janela de tempo, porque sabe que o governo Bolsonaro, esse governo de confronto, é o governo Trump, o governo tem data de validade, ele não vai se reeleger.
Pois é, mas o governo Trump, mas eu tenho dificuldade de ver o nível de criminalidade associado ao governo Trump do jeito que a gente vê com o Bolsonaro. Entende?
É diferente. O Trump é mais a questão das questões étnicas, sociais, do conservadorismo maluco,
das teorias
conspiracionistas. O Bolsonaro tem isso além dos crimes.
Não, mas sem dúvida, o discurso racista, né? De perseguição mesmo a determinados grupos minoritários, ele é bem parecido.
De armamento, né? Armamento da população como uma forma de segurança, uma política de segurança pública, né? Ele tem semelhanças mesmo.
Duas perguntas mais provocativas aí para você, então. Uma é, relembra o nosso ouvinte que não tem ideia do que se trata, por que é uma má ideia regulamentar, do jeito que vem sendo feito, a atividade dos garimpeiros, né? Como você disse, é uma solução de curto prazo para o garimpeiro que está lá na terra indígena, etc, etc. E aí alguém pode se perguntar, tá, mas isso pode ser bom, né? Porque, afinal, são trabalhadores que estão lá garimpando o seu pão de cada dia. E aí?
Bom, acho que, em primeiro lugar, é porque é uma atividade que não deveria estar acontecendo nesses territórios. O garimpo é uma atividade bastante danosa para o meio ambiente, para as populações que vivem ali, né, nas proximidades dessas operações, né? Ele contamina o rio, contamina solo, junto com ele, né, também tem atividades de violência, prostituição, né? Assim, tem questões sociais também junto. Então, acredito que essa é uma das principais razões, porque ele também ocorre em áreas onde, né, que não existem à toa, né, determinada categoria ali. Pode ser uma terra indígena, uma unidade de conservação, enfim, ela não existe à toa. Pode ser pelo seu potencial ou pela sua grande biodiversidade, né, pela sua importância naquele local, naquela bacia hidrográfica, né, de ter ali uma proteção maior para proteger um curso d'água. Pode ser para garantir mesmo direitos, né, a povos, né, como os povos indígenas, enfim. Então, é uma atividade que está acontecendo no lugar errado, acho que esse é um primeiro ponto.
Mas mesmo fora das áreas protegidas, né, é uma atividade... Muitas vezes, a pessoa que vai para ser garimpeiro, ela está desesperada, né?
Exato, isso que eu ia falar, né, eu acho que não é uma atividade muito digna, né, quem sou eu... mulher branca de São Paulo para dizer, né, o que é uma atividade digna ou não, mas eu acho que é uma atividade muito...
extenuante, né?
E que no final, né, eles também estão sendo explorados, né, fazendo isso, porque o lucro não fica para eles.
Ninguém fica milionário sendo garimpeiro.
Exatamente, então assim, né, não me parece ser uma cadeia produtiva, assim, por dizer, né, que seja muito benéfica. Um pouco para ninguém, a não ser para quem, de fato, é quem está lucrando com aqueles minérios, né?
Que são
então,
os poucos.
Então, eu acho que é um pouco por aí, mas o que vocês acham?
Como assim? Eu vi na novela lá, o cara tirando aquela pepita já toda polida, já bonitinha, assim, da pedra, ficando milionário. Você que era assim, melhorinha, não é não?
Eu acho importante pontuar essas coisas, né? Porque a gente está dentro de um círculo social onde isso é muito claro, mas... Para quem não conhece a realidade da Amazônia, às vezes é difícil entender por que então a gente não tem que, né, apoiar os garimpeiros do jeito que... E aí é aí que o discurso bolsonarista entra e ganha de lavada, né? Porque quando a gente não tem noção, faz sentido. Ah, uma população marginalizada, vamos entrar com uma política pública para apoiar. Mas, como você disse, é uma atividade degradante, é extremamente perigosa para as pessoas que fazem, inclusive, que lidam com mercúrio. Mercúrio não é brincadeira e, além, né, disso, também contamina os rios, contamina tudo. Coloca as pessoas que fazem parte dessa estrutura do garimpo em uma posição muito vulnerável socialmente, porque elas estão ali vinculadas a um pimp, né? Tipo, alguém que está manipulando toda essa massa de pessoas que estão invadindo as terras indígenas, porque por alguma razão sempre acontece em terras indígenas, é uma coisa bizarra, né, cara? O garimpo nas terras indígenas tem aumentado imensamente.
Tá, então peraí, como é que a gente vai acima da cadeia então? Vamos lá, você tem lá o garimpeiro médio que a gente tá falando aqui,
né? Não, o garimpeiro pequeno, né?
O garimpeiro pequeno, mas você tá falando que o garimpeiro pequeno ele não vai...
O garimpeiro grande é a Vale, né?
Não, ok, eu sei, mas existe alguém ali, um atravessador ali nesse garimpeiro pequeno que talvez que faz essas organizações. Quem são essas pessoas? Sei lá, são donos de terra? São...
É a mesma galera que são os grileiros, né?
Okay.
Que
são os... Isso eu queria saber.
São esses que têm o apoio do Bolsonaro e vice-versa, né? E que têm a sua influência dentro do Congresso e do governo, né? Não é aquele, o pobre coitado que está lá tirando minério, né? De fato, não é.
O que a gente está querendo dizer é que os mesmos grupos que se beneficiam e exploram o garimpo de pequena escala, que é esse, que tem 20 mil pessoas dentro de uma terra indígena garimpando, são os mesmos grupos que se beneficiam com grilagem de terra em outros contextos. Tá. Que aí você está perguntando quem é. E é isso. Esse é o grande X da questão, porque a gente não sabe quem são essas pessoas na prática, né? A gente sabe um ou outro, que saiu um escândalo, que saiu não sei o quê, o anão lá da grilagem, não sei das quantas.
Por que a gente não sabe quem são essas pessoas?
Porque são criminosos, meu Deus.
Sim, ok.
Mas aí fecha o ciclo, entende? Aí vem, é daí que vem a minha grande surpresa e o meu grande questionamento que começou essa conversa, que é como esses grupos criminosos estão sendo tão conectados com o governo nacional do Brasil, que não é um país, né? Assim, é um país com muita estrutura, muitas instituições, muitos checks and balances. E ainda assim, hoje em dia, a gente tem grupos criminosos que estão... No cerne aí do nosso fazer político.
Como é que era aquele slogan de um governo passado aí? Brasil, um país de milícias, né? Basicamente é isso que tá acontecendo, né?
Então, milícias em diferentes níveis, né?
É, não falo milícias
em
sentido...
São as milícias rurais, Paulo. Vamos colocar aí, lançar esse novo conceito.
Exato. Mas acho que você colocou um ponto bom, Gabi. Porque, de fato, né? Não é que esses grupos nunca existiram, nunca tiveram representação dentro dos poderes, né? Sempre houve, por exemplo, a bancada ruralista, a bancada da bala, né? Ou representantes mesmo desses grupos ligados a garimpo e tal, eles estão presentes. E o Bolsonaro era um baixo clero junto com outros ali, né? Só que a grande diferença, de fato, é que esse governo é a mesma coisa, ele é a ascensão desses grupos de poder, né? Enquanto antes a gente tinha poderes executivos que faziam um papel de moderação das forças, né? Então, entendendo ali, fazendo um jogo entre ministérios, entre o que vinha do Congresso, enfim, né? Não estou nem dizendo que sempre andando maravilhosamente bem para um lado ambiental, mas assim, né? Eram moderadores do debate, né? Hoje a gente tem, de fato, ruralistas, grileiros, garimpeiros, madeireiros completamente representados dentro do governo, e aí isso impulsiona a atividade deles, né, no campo, por isso o aumento do desmatamento das queimadas, porque eles se sentem legitimados por um presidente que dá acenos, né, de que eles estão corretos e que se é crime a gente vai deixar de que seja crime, né, para eles poderem avançar, e está fazendo de tudo que pode para agora, nesse momento, que agora também eles veem essa janela de oportunidade boa para avançar dentro do Congresso Nacional nessa regulamentação.
Então, basicamente, assim, vamos lá, para resumir. O governo chegou, cortou o orçamento e desfez algumas estruturas de dentro dos ministérios. Tirou de um lugar, colocou para outro, enxugou, excluiu, desfez, né, de todas as formas. Então, porque não tinha mais orçamento, é mais difícil fazer ações práticas no campo de comando e controle, fiscalização, etc. Por que não tem essas ações de comando e controle mais? Porque não tem orçamento? Hoje, o nível, né, de criminalidade no campo aumentou de uma forma generalizada. Então, tem mais violência e tem mais crime ambiental também, porque não tem ninguém checando. E, acima disso tudo, os poucos que sobraram que estão checando, né, estariam checando, são demitidos. Então, também a coisa não funciona por aí. E, por cima disso tudo, a gente tem um discurso que eu acho que é muito importante pontuar, que eu acho uma diferença muito relevante em relação a qualquer governo anterior, e, se Deus quiser, em relação a qualquer governo futuro também, é o discurso racista e de perseguição a determinadas populações do campo, né? E aí entra populações indígenas, mas também quilombolas, ribeirinhos e, em geral, agricultores familiares, pequenos agricultores, que por serem pobres ou por serem descapitalizados, né, falando assim de uma forma mais generalista, já são criminalizados só por estarem ali, de repente, numa terra que era deles há 1000 anos e agora são vistos como empecilhos ao desenvolvimento. Complicou, né? É difícil sair desse imbróglio.
É o tal dos inimigos internos, assim, né? O Bolsonaro explora muito isso mesmo, né? Então, de que o comunismo como um inimigo. E aí ele também coloca, né, acrescenta assim, na sua lista, por exemplo, ambientalistas, movimentos sociais, né, todos esses também são inimigos né, do projeto dele e têm que ser eliminados. Então, é muito nessa forma.
Como você vê assim, essa crítica, né, ou esse argumento que se faz muito repetidamente, de que os interesses ambientais ou defender a pauta socioambiental, na realidade, está a serviço de interesses internacionais que manipulam, né, a nossa, sei lá, política nacional para favorecer outros países, vamos colocar assim.
Esse discurso acho que começou na ditadura, não foi?
Não, acho que eu tava tentando fazer um ponto nessa pergunta, justamente é que os militares, eles veem essa questão da autonomia do território, né? Não é muito ligado a essa questão.
Soberania, né?
Soberania, exatamente, soberania é a melhor palavra, isso. Verdade.
Como que essa visão, né, de que quem é de fora e fala pela nossa floresta não teria esse direito, né, essa credibilidade, porque, em função da nossa soberania, né? E aí eu acho que é uma mistura um pouco de visões, né, e uma visão rasa, na verdade, que é para justificar seguir uma política própria que não acompanha a política internacional, né? Porque no mundo a gente já está muito mais avançado em termos de compreender a importância da Amazônia, das florestas, dos ecossistemas para o planeta, né? Então, é nesse contexto que os países pressionam o Brasil, né? É num contexto de que os consumidores dos países, de diversos países, não querem mais produtos manchados de sangue, de destruição, né? É nesse contexto que os países pressionam o Brasil para que adote políticas internas, né? Não é que eles estão ali querendo comprar a Amazônia para deixar um zoológico, sei lá, né?
Território internacional, não tinha isso?
Tem esse papo todo aí. Tem aquele papo, né, também daquele contra-argumento que é feito, né, para os países ricos, né, os países aqui do norte global, né? Ah, mas você já devastou tudo aí, agora por que eu tenho que preservar aqui,
esse,
né?
Esse é bom.
Por quê? Por quê? Eu tenho que fazer isso aí, tá ok? Vai plantar árvore aí, Merkel.
Esse vocês que moram na Holanda que podem...
Esse argumento é muito bom, porque sabe por que é um bom argumento? Porque é verdade, cara. Mas é o seguinte, né, como a nossa mamãe diria... Não é porque todos os seus amigos vão se jogar da ponte que você vai junto com eles, né, gato? Tem isso, por um lado. E, por outro, existe ainda uma proporcionalidade dos ecossistemas europeus que ainda estão preservados e bem preservados, né? É diferente do que os ecossistemas no Brasil, que o Brasil tem uma condição muito peculiar no mundo, que é o país que mais desmata e mais conserva ao mesmo tempo. E as duas afirmações são corretas. Então, assim, você vê o tamanho do Brasil, a magnitude e a opulência dos nossos recursos naturais, né? Enfim, dito isso, as áreas conservadas no Brasil muitas vezes são muito degradadas também, né? Então, esse é um nível do debate que a gente nem chegou ainda. Qual é a qualidade da conectividade e dos ecossistemas que a gente ainda tem hoje? E, obviamente, a gente ainda tem muitos, né, muitos quilômetros aí de área conservada, mas nesse passo, né, nesse ritmo, não vai demorar muito. E aí, assim, em vez da gente aprender com os erros dos outros países e conseguir evoluir a partir disso, a gente fica só repetindo um padrão que ainda tem a ver com o padrão capitalista de depredação, neodesenvolvimentista, que simplesmente não faz sentido no século XXI.
Eu penso que é a oportunidade perdida, né? O Brasil tinha tudo na mão para justamente fazer um projeto de longo prazo de exploração ecossustentável de todo o arsenal que ele tem. De floresta, que é muito maior do que qualquer outro lugar do planeta, salvo talvez algumas exceções, para você estar falando uma besteira, não sei, não tenho dados, só tenho data julho aqui, tirei das vozes da minha cabeça, mas eu acredito que seja. É. E isso não foi explorado até hoje, não sei se a gente já perdeu o bonde, não sei, a gente já perdeu o bonde disso, talvez de mudar essas políticas da água para o vinho aí no Brasil, talvez, como é que você vê isso aí, Luísa?
Olha, me lembro ali dos idos de 2011, 12, 13, 14, em que era, assim, gente, era uma época também que eu circulava mais, assim, eu ia em COPs, né, que são as conferências do clima internacionais, assim, e ser brasileiro era a bola da vez ali, né, porque a gente estava muito avançado em termos de política eficaz, eficiente, de combate ao desmatamento, a gente tinha sistemas de monitoramento de satélites que outros países não tinham, e a gente estava com esse, isso que você diz, assim, Júlio, eu vejo, sabe? A gente estava com a faca e o queijo na mão para dar esse passo a mais, assim, né? Entendendo que é isso, a gente não precisa repetir o erro, enfim, não sei se é um...
O padrão, né? O padrão, é.
Naquele momento em que os países europeus, enfim, nórdicos, destruíram tudo, era porque era a única forma de desenvolvimento econômico, talvez... possível e viável ali, sim, né? Hoje a gente não é mais isso, uhum, né? Pelo contrário, essa forma de exploração dos recursos vai nos levar para o caos, não para um desenvolvimento, né, benéfico para nossa espécie, para tantas outras espécies deste planetinha. Então, eu acho que a gente, sim, ainda tem potencial porque a gente sabe fazer. A gente agora vive um governo de trevas mesmo, que não quer. Então, a gente tá na lama, tá no fogo, né?
Essa coisa de ficar comparando com a Europa, né? A Europa do Norte, assim, uma grande parte dos recursos naturais de toda a Europa foi consumida pelas duas guerras mundiais que aconteceram. Então, assim, tem isso... E tem também o fato de que, sei lá, a Europa se desenvolveu produzindo, né, indústria de base inicialmente, depois, sei lá, eletrodomésticos, linha branca, etc., e depois carros, e depois, por último, muito recentemente, artigos mais tecnológicos e de serviços, né, uma economia com base nos serviços. Será que a gente precisa passar por todos esses passos para chegar a uma economia desenvolvida de serviços, tecnológica, etc.? Eu imagino que, né, o bom senso diz que não, que hoje a gente já sabe quais são as tecnologias disponíveis e a gente pode avançar nessa direção. A mesma coisa se dá com o uso do solo e com o desmatamento. Para que a gente precisa passar por todos os padrões se a gente já sabe o que é possível, né, atingir de uma forma mais razoável?
Você mencionou 2011 e tal, que a gente tava com a faca e o queijo na mão, vai ser, agora vai, agora sim, finalmente. E acabou o trem descarrilhando, né? Eu queria saber, assim, o quanto o trem descarrilhou e quanto tempo, em condições de tempo normal de temperatura e pressão, a gente vai conseguir pôr o trem de volta nos trilhos e tentar voltar aos patamares que a gente estava antes, assim. Vai ser muito trabalho, anos, tá terra arrasada. Como é que tá hoje?
Tá, eu acho que é assim, né? Falei de 2011, mas ele, na verdade, começa antes mesmo, uhum, né? Acho que a estruturação das políticas ambientais vem ali das últimas décadas. No Brasil, né? Por exemplo, a política específica de combate ao desmatamento da Amazônia é de 2004, que é o PPCDAM, né? Essa política que envolvia lá muitos ministérios, era muito boa, né? Deu muito certo e tal, e foi seguindo, né, por governos, ela foi completamente engavetada. Mas, como eu disse, a gente ainda tem essa memória viva de como se faz. Uhum. Então, eu acho que a gente vive um momento muito ruim, muito negativo mesmo, de muitos retrocessos. E aí é onde eu faço a divisão. Um tanto são esses retrocessos do campo executivo infralegal, assim, que é isso. É com o poder da caneta. Então, o próprio Bolsonaro, o novo ministro do Meio Ambiente, eles podem reverter muita coisa. Pode ser feito agora, pode ser. Só que, né, enfim, a gente sabe que não há indícios de que isso vai acontecer. Um novo governo pode reverter muita coisa. Quando a gente muda a legislação, aí já fica um pouco mais complicado, porque é mais difícil depois de você reverter uma legislação. Então, isso já. Depois a gente pode entrar nesse papo, né? E claro, tenho a perda do momento, assim, né? Esses quilômetros quadrados que a Gabi começou contando que foram perdidos, dificilmente eles vão ser recompostos, e mesmo que sejam ali replantados, né? Assim, a gente sabe da perda da biodiversidade, assim, né? Para você restabelecer uma floresta com suas características mais adequadas, mais
primárias,
melhores, assim, né? Plenas, é muito longo. E aí, nesse momento, eu coloco assim, um pouco de que a gente consegue reverter muita coisa, mas a gente não tem muito tempo só, né?
Sim.
Tem os estudos lá que mostram o tal do tipping point da Amazônia, né? Que a gente já está se aproximando de um momento em que, se a gente seguir nesse nível de degradação, né, a gente não consegue mais, de fato, reverter a degradação que ela vai sofrer ao longo do tempo e vai se tornar uma savana. Tem as mudanças climáticas, né? Tem questões ali aí numa esfera um pouco maior, que a gente também corre um pouco contra o tempo, né, para evitar que elas desandem.
Com certeza, mas aí sim, você tocou então num ponto crucial, né? Algumas coisas dá para reverter com mais ou menos facilidade e outras coisas são muito difíceis de reverter, que é o caso das legislações, né? Então, vamos adentrar essa nova sala aí de polêmicas, que são as legislações ambientais sendo discutidas recentemente no Brasil. Dá uma pincelada aí para nós. Eu, particularmente, não ando acompanhando. É uma coisa que é difícil. Eu acho que, né, enfim, você trabalhar com isso deve ser bem mais difícil, inclusive, mas é algo, assim, que dói, né? Você vê todo dia essas coisas acontecendo e essas legislações sendo propostas e aprovadas desse jeito. Então, em algum nível, eu acho que é natural se desconectar um pouco. Então, vamos lá, traga a luz aí, o que está rolando.
Tá, eu acho que daí, assim, eu não gosto de desvincular o legislativo do executivo, porque é o mesmo projeto, assim,
sim,
né? Então, isso, aliás, foram projetos que o próprio Bolsonaro apresentou como prioritários para o seu governo, né? Ele tem ali uma lista, né, que envolve, né, em termos gerais, é uma ampla desregulamentação em termos de uso de territórios, terras e territórios. Eu colocaria um campo assim, porque daí envolve redução, recategorização de unidades de conservação, acabar com demarcação de terras indígenas e possivelmente reverter terras já ali em algum nível, né?
É tirar a proteção legal das terras, né?
Tirar a proteção legal, então mudar código florestal para mexer em área de APP, reserva legal, todas essas coisas. Tem uma outra parte que é do campo ali, por exemplo, licenciamento ambiental, esses regramentos de operação para facilitar empreendimentos, né? E acho que no campo de, bom, agrotóxicos, né, no campo mais agropecuário, e acho que no campo, assim, de democracia, direitos, né, como um todo, né, que daí envolve criminalização de movimentos, né, nesse campo ali. E acho que o Bolsonaro sempre teve isso, assim, como ele tinha também, né, o seu plano ali para o seu executivo, também ele, né, e os seus grupos de interesse ali, né, que o assessoram, também viam esse potencial. Nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, a gente até achava que ia vir tudo ao mesmo tempo, mas, olha, vou dizer assim que dá até saudades de Rodrigo Maia.
Ah, mesmo, meu,
porque...
Deus.
Meu Deus.
Situação.
A gente sente cada saudade hoje em dia.
É,
né,
uma
gente?
Coisa esquisita, viu?
Mas ele, o Rodrigo Maia, assim, quando eu era presidente da Câmara, ele tem uma sensibilidade com a própria imagem, assim, ele não gosta de estar envolvido em polêmicas, né? O eleitorado dele é um eleitorado carioca, né, do urbano, então, assim, ele tem essa sensibilidade maior, e aí alguns projetos escandalosos, por exemplo, um PL que vai permitir mineração em terras indígenas e outras atividades, que foi apresentado pelo Bolsonaro, o Rodrigo Maia naquele momento se comprometeu, falou, não vou fazer esse projeto avançar. Ele podia ter recusado o projeto, ter devolvido para o Bolsonaro? Podia, A gente tentou, ele não fez, assim, né? Ele criticou o Bolsonaro. No final, ele disse que alguém ia precisar chamar o impeachment, né? Ele nunca fez também. Mas, enfim, ele deu uma segurada. De fato, a verdade é essa. E nos primeiros 2 anos, os retrocessos foram mais no campo mesmo do executivo. Eu avalio dessa forma. Agora, com o Arthur Lira, né, na presidência da Câmara dos Deputados, que foi um candidato extremamente apoiado, financiado, né, pelo Bolsonaro, ainda é, né, assim, aqueles escândalos de emendas, né, assim, muito dinheiro também envolvido para ele, essa porteira agora ali está aberta.
Ele é do PSL?
Não, ele é do PP, se não me engano, né? Que era o partido do Bolsonaro antes, né? Que ele sempre fez parte. A galera lá, os homens de bem, né? O Valdemar da Costa Neto, né? Mencionado aí mil vezes nos mensalões da vida, também no Petrobras.
É porque imagino que deve estar acontecendo algo equivalente a um mensalão, né? Na época. Gente, eu lembro do mensalão.
Não, mas eu fico perplexo, porque como é assim, o Bolsonaro, um homem santo, cercado, né? Por um bando de bandido, ele nunca faz nada, né? Que coisa,
cara,
né?
Eu fico pensando só assim, outro dia eu tava contando, né, como é que a gente chegou até aqui pra um gringo, e aí eu fui lá em 2013, que foi onde deu pra parar, pra começar e fazer essa recapitulação, e aí eu lembrei da coisa do mensalão, e eu falei, putz, parece até, né, tem cada saudade que a gente tem, né, é isso.
Não, eu não teria saudade de escândalo de corrupção. Não,
veja bem.
A gente vai voltar para não orçamento de saudade.
Tá,
aí, né?
Mas é um escândalo de corrupção muito menor do que os que a gente tem hoje. É isso que eu quero dizer. As magnitudes foram só aumentando.
Perderam a vergonha,
isso.
Basicamente, né? A coisa faz. Ninguém se importa mesmo, vamos tocar o barco aqui, né? Passar a boiada.
É esse o ponto, assim. É nesse jogo de imagem que pro Arthur Lira vale a pena. Abrir, né? Aí eu acho que também vale a gente contextualizar. O Arthur Lira é um político de carreira, assim, né? O pai dele era político lá na Alagoas, seus familiares também. Ele já começou a exercer as funções públicas bastante novo e teve uma ascensão rápida, assim. Ele aprendeu muito bem, muito rápido, esse jogo, né? Desse jogo político. E aí, quando ele chegou na Câmara dos Deputados, ele já chegou conhecido por entender dos melindres. Colou ali no Eduardo Cunha no começo, aprendeu
nossa,
mais um pouquinho.
Nossa, que mentor, hein?
Jesus.
E aí, nesse contexto que ele chega como presidente da Câmara, né? Mas ele, no momento, ele é candidato à reeleição de deputado federal no ano que vem. Essa é a pretensão dele, política, no momento. A gente está num pré-ano eleitoral, né? E já essas continhas já estão todas na cabeça deles. Então, para ele vai ser facilmente reeleito. Ele precisa de muitos votos lá na Alagoas para ser reeleito, ele vai ser. Então, ele está aproveitando para colocar no bolso todo o dinheiro que ele conseguir, aprovando essas coisas. Ele não se importa, porque o eleitor dele não é ambientalista, não é movimento do campo, não é povo indígena, entendeu? Então, para ele, que se dane. Essa é a verdade. E é isso que a gente tem tentado, assim, até entender, assim, né? Então, buscando aí, gente. Quem souber, dá uma dica.
Ué, dica é voto.
Os ouvintes, quem souber.
Como é que funciona?
O que para esse homem, assim, né? De fato, o que vai ser a pedrinha no sapato dele que vai fazer com que a banda toque num outro lugar? Porque agora ele tá, assim, realmente abriu ali. No Senado Federal, não é que assim, a gente tá às mil maravilhas, mas o Rodrigo Pacheco, ele tem pretensões maiores, ele até já se meio que anunciou aí como um pré-candidato à presidência do ano que vem, né? Então, assim, nossa expectativa, pelo menos, né, a gente torce, é que ele, de fato, não vá querer se envolver em tantos escândalos, né? De aprovar umas coisas que sejam muito contrárias ao interesse da sociedade, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, aí a gente até tem que falar, né, Gabi? Eu pulei a parte de falar dos projetos, mas
Que tem de escabroso rolando aí?
Tá bom, então vamos lá. Acho que esse ano, né, foi quando a listinha de projetos, assim, prioritários para a gente do campo socioambiental, né, são projetos mesmo que, acho que os primeiros, bom, o licenciamento ambiental, que foi um que inclusive passou, né, passou na Câmara dos Deputados. Licenciamento ambiental, assim, acho que em breves palavras, né, é um conjunto de normas ali que vai indicar, vai dar as diretrizes e os caminhos para você mensurar os potenciais impactos de um empreendimento em um determinado lugar. E aí, dada essa mensuração, você vai tentar mitigar esses impactos ou vai compensá-los. Então, ele é um regramento. E essa legislação, ela era diluída em muitas dezenas de legislações até então. Desde 2004 que se discute ter uma lei geral de licenciamento ambiental. Até foi uma iniciativa dos ambientalistas na época, de falar, não, vamos fazer uma legislação geral e guarda-chuva. Mas nos últimos anos, o caldo entornou, assim, o que deveria ser uma legislação para dar mais proteção, né, para meio ambiente, populações, até mesmo para os empreendedores, virou de outra forma. E aí, é neste contexto de Congresso Nacional que foi possível passar o pior texto já apresentado, né? É um texto que, de fato, acaba com o licenciamento ambiental do país, assim. Torna ele uma grande exceção, em vez de ser uma regra.
Mas tá onde isso? Acabou já? Foi, já tá aprovado? Foi pro Senado?
Ele na Câmara, agora tá no Senado. A relatora desse projeto é a Kátia Abreu. Acho que nossos ouvintes também conhecem.
É cada saudade que a gente tem.
A Kátia Abreu, nesse momento, está ali escutando, assim, as partes, né, assim, dizendo que entende os problemas, alguns problemas ali do projeto que veio da Câmara, vamos precisar resolvê-los no Senado, mas a gente não tem nenhuma garantia, de fato, né, de que vai haver uma melhora substancial e, né, se a tramitação funciona assim, né, se um projeto parte da Câmara dos Deputados, ele é votado lá, vai para o Senado. Se o Senado aprova um texto com mudanças grandes, assim, substanciais, ele tem que voltar para a Câmara. E aí a Câmara vai escolher qual texto vai votar, ainda pode até fazer mudanças, assim, né? Então também a gente não tem nenhuma garantia de que se o Senado melhorar, depois na Câmara eles vão adotar um texto ótimo, né? Assim, acho que a gente já sofreu um grande retrocesso nesse momento. O que a gente vai fazer agora é tentar empurrar mesmo para frente a votação desse projeto, para não ser da forma como foi. Ah, eu acho que eu gostaria, na verdade, gente, de fazer mais uma questão, assim, para colocar um pouco o cenário. Porque como é possível passar tantas boiadas no Congresso agora? Né? Que acho que tem a ver também com a pandemia, né? Com o funcionamento da Câmara, do Congresso Nacional, que está funcionando num sistema agora semi-remoto, mas antes estava só remoto. Mas, enfim, a sociedade civil está impossibilitada de entrar dentro do Congresso. As audiências públicas, assim, agora voltaram a ter, mas é um negócio online, sabe? É um outro tipo de debate. E eles estão fazendo isso apenas para justificar, dizer que é um... Algumas vezes eles fazem, né? Dizer que está tendo um debate democrático e tal, mas, na verdade, não é. Eles conseguiram modificar o regimento interno da Câmara de forma que os projetos passem com mais rapidez, a oposição tem menos possibilidades de obstruir o texto. Obstrução são, né, pelo regimento, são formas que você tem de retardar a votação. Você coloca ali, né, mais tempo para refletir, né, pedido de vistas, ou, né, faz um requerimento para retirada de pauta, depois outro requerimento para não sei o quê, e assim você vai retardando a votação para dar mais tempo da sociedade debater, se posicionar sobre o tema, né? Então, é nesse um pouco esse contexto. O Arthur Lira tem uma postura bastante antidemocrática nesse aspecto mesmo, assim, de não querer debate com a sociedade. A gente mandou carta solicitando reunião, nunca nem foi respondida. É assim, né, nesse momento, assim, né, é uma pandemia matando um monte de gente, a população preocupada com a sua sobrevivência, um Congresso Nacional sem debate democrático e as lideranças ali muito empoderadas, né, muito se sentindo muito empoderadas para passar qualquer tipo de atrocidade. Então é nesse contexto que a gente está.
Mas aí o Senado pode rejeitar também, ou não?
Ah, ele pode, mas não,
não, não vai rolar. Tá, então teve esse do licenciamento ambiental. O que mais que rolou?
Grilagem de terra.
Cara, esse lance da grilagem, o que que rola? Porque tem 500 anos que a gente fica vendo aí, né, nas hashtags grilagem não, PL da grilagem não. Foram vários PLs, é isso?
O primeiro projeto foi uma medida provisória, no final de 2019, que o Bolsonaro apresentou.
Pode crer.
Que ficou conhecida como MP da Grilagem.
É.
Que era um projeto bem horroroso mesmo, né? Assim, grilagem de terras é a invasão, desmatamento, ali, o roubo de terras públicas, né? Você invade uma terra, expulsa quem por bem esteja ali, né? Assim, aproveita e já dá já tira as pessoas, desmata para poder depois comprovar mais facilmente aquela posse. E fica ali no aguardo, né? Ou tenta fazer algum acordo com o cartório local, ou né, fica justamente esperando uma mudança na legislação para que torne legal aquela invasão anterior.
Regularize, né?
E regularize essa ocupação, essa invasão, né? Quando a gente fala grilagem, a gente coloca... são os criminosos mesmo, né? Não são aquelas comunidades, né? Ou mesmo agricultores que estão há muitos anos aguardando pelo seu título de terra, né?
Claro.
Enfim, tudo isso. E aí a parte perversa é justamente essa, porque eles usam estes pequenos, esses agricultores familiares, como justificativa para passar um projeto que, na verdade, não vai beneficiar em nada esses agricultores, porque a legislação atual já os atende.
Sim.
E vai só, na verdade, beneficiar maiores invasores, né? Quem invadiu terras maiores, mais recentemente. Então, esse projeto começou lá com o Bolsonaro. Aí, né, medidas provisórias têm que ser votadas, não tem prazo para serem votadas pelo Congresso, de 120 dias. Isso dava ali, acho que foi em maio de 2020, a gente estava já na pandemia. E aí foi o primeiro auê, né? Foi a primeira vez que todo mundo tenha visto, circulando muito nas redes, assim, porque era isso, era um absurdo, sabe? A gente estava em maio, pandemia
bombando, né,
bombando, você sei que é bombando hoje em dia, tá até mais, assim.
Muita falta de formação, né?
No começo, e aí a AMP caducou, né? Ela perdeu a validade por um acordo ali na hora, falaram, tá bom, então não vamos votar. No mesmo momento, pegaram um copia e cola do texto final lá, que estava em debate, e apresentaram como um projeto de lei. Isso na Câmara, que é o projeto 2633, que daí ficou ali, nunca foi debatido, nunca foi para nenhuma comissão nem nada. Essa semana agora, quando a gente grava, teve o seu requerimento de urgência aprovado, o que significa que ele pode ser votado a qualquer momento, na Câmara dos Deputados.
Nossa.
E aí eles, de fato, colocaram na pauta no dia seguinte. Eles aprovaram esse requerimento na terça, com amplíssima maioria. Gente, assim, amplíssima. Todas as votações têm sido mais de 300 votos para eles, e 100, 110, 120, 130 para o campo da oposição. Para qualquer tipo de projeto, não sei se está só da área ambiental ou não. Aí eles votaram. Já tentaram votar no dia seguinte. Aí, de novo, mais muita repercussão. Ali a gente está umas semanas assim, com esse assunto bastante em alta mesmo, dando bastante custo político, assim, né? Tentando dar o máximo possível. O que a gente sabe é que os próprios ruralistas não têm um acordo sobre o texto, porque o texto que está apresentado ali oficialmente não é ruim o suficiente.
Eles
querem torná-lo muito pior. E aí, nessa falta de acordo, o texto não foi votado. E a gente entende, então, que agora, né, vai depois do recesso parlamentar, que começa na semana que vem. Mas tem um texto também bastante ruim no Senado, que foi apresentado pelo Irajá Abreu, que é filho da Kátia Abreu, que é um texto bem ruim. E então, por isso que, assim, sabe, cada hora... Sim. E aí ele chegou aí para plenário, né, para ir para pauta, depois não foi votado. Então,
que
cada
coisa.
Hora é uma... É em um lugar, sim.
É um incêndio.
É isso, licenciamento, grilagem. Eu colocaria a questão dos povos indígenas, né? Tem alguns projetos também, tem esse que eu mencionei antes, que foi apresentado pelo governo Bolsonaro, que é o projeto 191, que é de exploração em terras indígenas. Então ele vai regulamentar mineração, atividades agropecuárias, até construção de hidrelétricas, assim, em alguns casos, né? Em territórios indígenas. Esse projeto foi apresentado, nunca andou casinhas lá dentro, mas a gente sabe que é um projeto bastante prioritário para a bancada ruralista, para a frente parlamentar agropecuária, né? Deve avançar. E, no paralelo, tiraram um projeto que não dava faz tempo, que era o 490, talvez o pessoal tenha
visto. Que foi que aconteceu recentemente? Foi esse, né?
Isso. Esse projeto, ele é de 2007, acho que fazia tempo assim que ele não andava, assim, nos últimos 2 anos, pelo menos não. Ele é um projeto que altera o Estatuto do Índio e mexe na política de demarcação de territórios. E aí, na prática, ele vai praticamente inviabilizar novas demarcações e também vai, pode até reverter, assim, pode ser que tem alguns casos lá que poderiam ser desconsiderados, assim, né? E aí eles incluíram nesse projeto agora, assim, colocaram ali no texto também atividades, tipo garimpo, assim,
ah,
sabe?
Meu Deus.
Já que coloca também.
Aproveita,
e
né?
E aí esse projeto estava na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Que é presidida pela Bia Kicis, que é uma arraigada bolsonarista. E aí esse projeto foi aprovado. Agora, acho que foi em junho mesmo,
que
né?
Foi
no mesmo dia que o seu Salles caiu. Foi um dia assim que...
Que também incluía que tinha o lance do marco temporal, né? Que era aquele lance
ele mexe no marco temporal. É. Então, ele é um projeto... É, por isso que ele vai inviabilizar, porque ele mexe no marco temporal. É esse aqui, na prática, inviabiliza demarcações, porque ele coloca ali o ano de 88 como um marco para novas demarcações. E, enfim, era...
É, basicamente, para quem não sabe, o marco temporal diz que você só pode demarcar terras indígenas de indígenas que estavam nas terras antes de 1988, que é o ano da Constituição, não é isso?
É isso.
E aí, às vezes, as comunidades têm dificuldade de fazer essa comprovação de que em 1988 elas já estavam ali e, portanto, merecem ter a terra demarcada.
Essa é uma discussão jurídica grande, tem até uma ação no STF, que deveria ter sido votada agora em junho, mas foi para agosto, com relação a uma terra indígena específica do Xuclém, mas que é justamente essa contestação, assim, sabe? Da possibilidade deles terem o seu território reconhecido, e aí isso abriria um precedente grande para outras titulações também, né?
Uhum.
Então, por isso, até os juristas querem aprovar logo, antes que tenha uma possibilidade do STF dar uma posição que vai inviabilizar esse projeto, né? E aí ele passou na CCJ e agora, então, a próxima etapa dele já é o plenário, depois vai pro Senado. Acho que ele vai pro Senado ainda. No mais, acho que esses três foram, assim, os nossos principais nesse semestre, né? A gente se sente, assim, vou dizer que até vitoriosos, porque a gente não passou grilagem até o... Espero, né, que até o final dessa... Quando esse programa for ao ar, a gente não tenha passado.
Se Deus quiser.
Mas assim, tudo indica que não. Licenciamento foi um terror mesmo, mas tem ainda o Senado pela frente, né? E acho que eles tinham um apetite maior em passar coisas até do que eles conseguiram, assim, né? Acho que a sociedade conseguiu dar ali um breca junto com pressão internacional, que é muito, muito importante nesse momento para mudar esse custo político ali interno, né? É muitas vezes o que barra.
Mas um que talvez tenha sido um êxito também foi o lance dos agrotóxicos, né? Que ficou em voga um tempão e depois o que aconteceu?
Esse eu ia falar, que é um prioritário para eles pro próximo semestre. Então, muito provavelmente todo mundo vai voltar a ouvir falar do pacote do veneno.
Já fazendo predições aí pro próximo semestre. Porque não aprovou, então.
A Tereza Cristina fez uma reunião com a bancada ruralista, eles saíram com a listinha deles ali de projetos prioritários.
Meu Deus.
Esse tá, né? Mas o que eles fizeram na prática com esse, Gabi, foi assim, foi um joguinho, porque tava muito difícil passar a legislação, porque, né, de fato, acho que o assunto ficou famoso, assim, né, pegou muito artista, a sociedade se empoderou sobre o tema, ficou ruim pra eles, ficou caro, né, isso que é dar custo político, ficou caro para eles aprovar. Mas aí, com a Tereza Cristina como ministra, eles estão, na verdade, aprovando novos agrotóxicos como nunca. Assim,
infralegal, né? Como você disse.
Via portaria. Então, eles meio que conseguiram dar ou por decreto, agora não me lembro. Deram instrução normativa, enfim, não me lembro. Mas é por alguma forma, né, do executivo ali de legislar. E aí, então, eles... Por isso, de alguma forma, não foi até agora aprovado, né? Mas agora eles vão aproveitar para passar também.
Meu
vão tentar.
Deus. Então, daqui a pouco volta aí a hashtag.
Tô preparando essa hashtag já. Deixar pronta lá, pré-pronto.
Bem, com esse cenário aí que faz a gente, às vezes, até ficar perdido, né? De acompanhar e tal. É difícil. e tem que ter estômago. Mas qual a sua análise, então, da transcendência desses fatos, né? O que isso significa? Todas essas alterações, o fato de que tem tanto apoio político, de que eles estão ganhando com ampla maioria, né? Esses projetos vêm sendo aprovados muito tranquilamente, né, nas votações que eles participam. Fora o contexto da pandemia, né? E aí talvez trazendo um pouco essa questão que é, na minha opinião, muito fundamental para entender como que essa articulação política tem se dado nesse momento e aproveitando essa janela de oportunidade, como a gente vem falando aqui. Bem, qual é a sua análise mais macro, assim, estrutural de todo esse processo? É isso, é só um suspiro. Olha, mesmo.
Um suspiro.
Eu acho que eu sei, né, para mim ficou, acho que até veio muito na nossa conversa aqui, essa questão de oportunidade. A fala do Salles era essa, assim, eles veem esse momento, e é este momento. O ano que vem é um ano eleitoral, as balanças de forças já mudam, assim, então eles estão com muita força, estão com muito poder lá dentro, mas ao mesmo tempo eu vejo que a sociedade também, é que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então a gente não consegue acompanhar tudo, todos os escândalos ao mesmo tempo, né, então assim, é muito desafiador isso.
Não, é só pensar num contexto onde tem tanta gente morrendo no Brasil, né, como uma oportunidade, é algo de uma crueldade, assim, que não tem tamanho.
Não, é de uma crueldade sem tamanho e, assim, né, no campo socioambiental, a gente até no início, assim, da pandemia, né, ou toma muito cuidado sempre para não parecer que a gente prioriza, né, um projeto de lei ali, ambiental, há uma vida, né, assim, são a vida das pessoas, os familiares, né, não tem como colocar numa escala de prioridade igual, né, não é, por isso que é um absurdo, de fato, né, eles estarem votando esse tipo de coisa agora.
Sim.
É desumano, né, é imoral, assim, é um absurdo, e aí, mas eu, assim, eu não sei se é porque também a gente tá muito dentro disso, né, ou minhas bolhas, mas eu vejo que há uma crescente clareza, né, da sociedade com relação a essa podridão. Acho que até, enfim, as últimas pesquisas indicam mesmo, finalmente, né, um aumento na rejeição ao Bolsonaro, mas também eu acho que talvez, não sei, todo mundo se aproximou da política nos últimos anos, né, aqui no Brasil. E aí acho que tem acompanhado mais as questões, assim, a gente, né, a CPI do Senado virou, né, que nem Big Brother, assim, a gente está acompanhando os assuntos de alguma, por bem ou por mal, a gente está com, a política está na vida das pessoas, né, e eu acho que isso talvez seja uma possibilidade de transformação mesmo, não necessariamente no próximo ano, né, não tenho essa ilusão de que a gente vai ter um Congresso Nacional maravilhoso na próxima legislatura, acho que não. Às vezes passaram aqueles, a reforma eleitoral, pelo visto vai ser ainda pior, mas eu acho que é um pouco aí que eu fico tentando sempre me manter um pouco com esperança e, ao mesmo tempo, tentando, a gente fica quebrando a cabeça para entender como sair do hashtag PL, tá. Aí que fala lá, não, é. Sabe? Aí, porque ninguém aguenta mais, gente.
Aí que tá. Olha só, além de você... acho que a Luísa vai concordar comigo, talvez, nos comentários, já que eu, né, dei essa estudada aí sobre lobby aqui na Europa... Não basta só colocar hashtag no Twitter, não vale só criar consciência social, responder a pesquisa lá do Ibope, Datafolha, falando que odeio o cara. Tem que pegar o seu computadorzinho, mandar e-mail pro parlamentar XYZ, tem que ligar, tem que fazer pressão de todas as formas, tem que dar um jeito de influenciar o processo, né? Nesse processo que a gente fala de lobby, lobby da corrupção, é justamente isso. Você organizar um grupo, convida seus amigos, pega uns 5 amigos, começa a bombardear a caixa de e-mail lá do deputado XYZ falando assim, pô, você vai votar mesmo a favor disso aqui? Por quê? Me explica. Eu votei em você, sou do seu estado, estou decepcionado com a sua performance se você provar isso. Isso cria fãs, isso cria pressão. É uma forma, mas isso é um e-mail só meu que vai descer pro assessor. Não importa, é um. Mas se for 10, se for 20, se for 30, se for 100, se for 150, se chegar 1.000 e-mails na caixa de e-mail, ou sei lá, várias ligações ao mesmo dia, isso faz questão dos parlamentares. E você vai fazer a coisa que eles têm mais medo, eles perderem a boquinha. E é isso que é um processo, e é por isso que a gente tem que se conscientizar para a próxima eleição, ver as pessoas certas pra gente evitar esse boiada passando por aí. Falei alguma coisa errada, Luiz? Alguma coisa a acrescentar?
Não, eu acho que essa pressão é bem importante mesmo. Agora, na pandemia, né, remotamente, o online, enfim, essas possibilidades são as que acabam nos restando mais, né?
Uhum.
Se não tivesse, se a gente tivesse podendo entrar no Congresso, a gente estava fazendo, né, até muito mais mobilizações mesmo das pessoas, uhum, lá dentro, né? ou contra o governo, né? A gente está tendo aqui, mas né, nesse contexto. Então, eu acho que é um bom conselho. Uhum. Esse que você deu, assim, acho que as pessoas, em primeiro lugar, têm que ficar muito atentas, né, tem que se informar, tem que entender o que está acontecendo, é complicado, mas assim, tem muitas organizações também que estão nesse esforço de mastigar um pouco a coisa, tentar explicar, né, então acho que esse é um ponto fundamental, e o segundo ponto é, de fato, a mobilização ali, e aí cabe a que você puder, pode ser o hashtag, pode ser o e-mail, pode ser tudo isso, pode ser conversar com as pessoas, enfim, né, meio que vale tudo, porque eu acho que, muito embora a gente, eu brinquei, né, ninguém aguenta mais hashtag, não sei o que, não, é um elemento de resistência que é importante. Sim. E que tem o seu, tem dado o seu, algum resultado mesmo, a gente avalia, assim, sabe, que tem funcionado em algum grau.
Sim.
E assim, né, nosso objetivo primeiro é sempre esse, assim, né, não passar o projeto, se passar com um alto, que ele passe toxificado, que ele passe com alto custo político, assim, sabe? Então, é por aí que a gente toca o barco, e aí as pessoas são fundamentais. Se não tiver mobilização das pessoas, assim, a gente não consegue dar essa noção de...
Exato.
De, né, de escândalo, de que o projeto, de fato, vai contra o interesse da sociedade.
Com essa nota positiva aí de estratégias de mobilização, acho que a gente encerra, então, as nossas reflexões sobre o que vem acontecendo. Se você tem comentários, se você acredita que tudo que a gente está falando é um monte de besteira e você tem outra narrativa dentro da sua cabeça que você gostaria de compartilhar e discutir com base, né, dentro da razoabilidade, enfim, e se possível, da educação, estamos aqui mais do que abertos para receber críticas e comentários. E, mais uma vez, é só achar a gente aí nas redes sociais, estamos super dispostos.
Então, Gabi, vamos para nossas dicas?
Vamos.
Dicas, Luísa?
Bom, eu pensei em dois livros que eu já li faz até um tempinho, mas que eu gostei e eu indico para as pessoas em geral, que é de um autor que chama Julian Fuchs. Ele é brasileiro, mas ele é filho de argentinos que vieram para o Brasil na época da ditadura lá na Argentina. E aí tem dois, ele tem outros livros, mas tem dois que eu li dele que eu gostei. Um chama A Resistência, que é um livro, acho que lá de 2015, assim, foi mais premiado, e o outro se chama A Ocupação, esse é mais recente, assim, acho que ele é de 2019, já até se passa num contexto Bolsonaro, né? Nesse A Resistência, ele vai para a Argentina em busca de saber mais da história do irmão adotivo dele, porque a família dele chegou no Brasil já com um filho adotivo e depois teve ele, a irmã, e aí ele vai resgatar aquelas memórias ali junto, né, tentar entender o que era essa família antes de vir para o Brasil, né? E aí o segundo, que chama A Ocupação, ele faz uns paralelos entre uma ocupação que ele tá, o pai dele no hospital, e ele ali o pai ocupando essa figura no hospital, e ele ali lidando com com o envelhecimento dessa figura. O outro que é a ocupação na vida dele, que é a tentativa dele e da mulher de engravidarem, e uma ocupação que ele faz ali como uma experiência artística e literária dentro de uma ocupação, de fato, num prédio em São Paulo, né? E isso num contexto já de Bolsonaro, assim, eu acho que, dados nossos papos aqui, assim, eu pensei nesses livros, que são dois livros curtos, mas sabe esses livros que... Cada palavra, assim, eu achei muito bonita a forma como ele descreveu. Sabe quando você fala, nossa, essa palavra foi muito bem escolhida neste local, eu não posso nem passar rápido por esse parágrafo, eu vou apreciar cada palavrinha.
Ai, que lindo.
Então é isso.
Maravilha.
Mas...
Gabi.
Rapaz, eu vou dar aqui uma dica que tem a ver com o que a gente veio falando nesse episódio, e para quem tá descrente aí das coisas que a gente falou, ou que tem dúvidas, convido a entrar no portal Terra Brasilis, que é um portal do INPE, e vem gerando dados sobre o desmatamento na Amazônia e agora mais recentemente no Cerrado, desde 1988, e aí dá para ter uma noção do que vem acontecendo, né? Antes, depois, agora, possivelmente tendências para o futuro, enfim. Convido vocês a irem lá e dar uma olhada nos dados disponíveis.
Show de bola. Então, a minha dica vai ter a ver com o programa. Acho que boa parte dos nossos ouvintes deve saber quem é Gregório do Vivier. Nossa. Oh. Né? Se você, a ser suporta dos fundos, né? Toda aquela polêmica, por exemplo, aqueles especiais de Natal da Netflix, você deve saber quem é o ator. E ele tem um programa na HBO chamado Greg News, que é, na verdade, um formato bem famoso, né, estadunidense, com o John Oliver, Last Week Tonight. Ele fez uma versão tupiniquim, que é muito boa. E tem vários episódios, e é bem político, com humor, né, uma pegada bem interessante. Mas tem um episódio específico que eu quero indicar, que é o episódio sobre Arthur Lira. Muito bom, explica quem é esse personagem que surgiu nas nossas vidas, assim, de... Nos arrebatou, assim, né? E agora tá... pegando a boiada pelo laço e empurrando ela para passar dentro do Congresso Nacional, para você entender exatamente quem é esse tipinho do centrão.
Sim.
Da política brasileira.
Lembrando que está no YouTube também, né?
Sim, está no YouTube, está na HBO, acredito também, obviamente. Então é fácil acesso. Meia horinha de boas risadas e conhecimento também de entender como é que essa política brasileira é construída.
Muito bem, é isso. Luísa, foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco aí do seu trabalho, das suas opiniões, dos seus insights. E é isso, deixamos aí o espaço para você concluir suas palavras finais nesse episódio.
Ah, eu que agradeço, gente. Foi bem gostoso para mim bater esse papo com vocês. Agora, pelo menos eu que estou encerrando esse semestre legislativo, assim, sabe? Foi bom, aproveitei e fiz um balanço junto com vocês.
Uma sessão terapia com a gente.
Isso que está sendo. É. Espero não ter desanimado muito quem escutou a gente, mas chamar para a luta aí, né?
Isso,
que vamos ter que seguir ainda por um período, infelizmente, ainda não sabemos até quando.
Mas justamente, quem tiver mais afim de se engajar aí, você recomenda algo, convida?
Bom, as redes sociais do Greenpeace, a gente tenta postar bastante coisa, né? Cada uma com a sua particularidade, né? No Twitter, elementos mais políticos, né? Mas você pode também assinar petições, né? Que daí também vai receber por e-mail atualizações dos nossos trabalhos. Mas eu também diria assim, né? Se joga aí nesse mundo, né? Tem muita informação disponível. O Greenpeace é uma delas, né? Onde eu atuo, mas tem muita informação disponível de qualidade, com credibilidade, né? Acho que dá para saber bastante sobre o que está rolando nos diferentes campos, assim, da política brasileira no momento.
Perfeito. Então, Luísa, um beijo. Obrigado. Gabi, e os ouvintes, até... daqui a 15 dias.
Até mais, pessoal. Um prazer aí compartilhar com vocês. Tchau, tchau.
Tchau.